Boa tarde, estimados colegas. Se não se importa, vamos dar o início a esta nossa reunião, que é também a primeira, e tem logo no primeiro ponto informações, mas eu vi aqui pelo desconforto de algumas bancadas que antes de informações temos aqui uma questão prévia. É que o lugar que, destinado aos deputados sofreu uma alteração desde a última legislatura para esta e, portanto, verifica-se que a direita está desconfortável porque tem poucos assentos disponíveis para a sua quantidade. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma reconfiguração. Isto agora fora de... Vamos, provavelmente, ter que passar alguns dos senhores deputados mais ao fundo para o lado esquerdo da mesa, porque se calhar não temos aqui lugar para todos, mas gostava de deixar isso à vossa consideração, porquanto normalmente deste lugar estão os partidos do PSD, do Chega e também do CDS e da IL, que agora são muito mais deputados do que normalmente os partidos de esquerda que estavam deste lado, que era o Partido Socialista, que era o PCP, que era o Livre e que era o PAN, e o deputado único. Portanto, provavelmente, mas obviamente que não cabe aqui ao Presidente estar a... Isto não é propriamente uma escola em que a gente diz aqui fixar os lugares. Eu queria que nos tentássemos organizar de forma, mas já perceberam, é passar alguns deputados para aquele lado, para termos aquele lugar para todos, conforme os lugares que cada partido representa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, uma vez que não tive possibilidade de estar aqui presente na tomada de posse e na instauração desta comissão. Cumprimento também todos os senhores deputados e, obviamente, as assessoras parlamentares que estão connosco e também os assessores parlamentares dos outros grupos parlamentares. Relativamente a essa questão, Sr. Presidente, eu gostava de partilhar convosco a informação de que tenho, de que amanhã, na Conferência de Líderes, este assunto vai ser discutido, nomeadamente a posição dos vários grupos parlamentares nas salas das comissões, porque, como o Sr. Presidente calculará também, obviamente não é um problema só aqui desta nossa Comissão de Agricultura e Pescas, é também um problema que é transversal a todas as outras comissões, e portanto esta disposição, digamos assim, organizativa nas salas das comissões será discutida amanhã na Conferência de Líderes, tentando-se encontrar uma regra para ser aplicada a todas as comissões. Portanto, eu penso que talvez hoje podemos só tentar encontrar uma solução do ponto de vista prático só para esta reunião e depois, obviamente, podermos adotar essa que será a solução da Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pela informação que eu não tinha conhecimento e que é oportuna, e presumo que para hoje, se calhar vamos conseguir acomodar assim, e depois então aguardaremos. Não vale a pena agora estarmos aqui a definir um critério que depois pode amanhã vir a ser prejudicado. Portanto, obrigado pela essa informação, e então vamos passar ao ponto 1. Da ordem do dia, que tem a ver com uma informação de que se vai realizar no próximo dia 25 de setembro, reunião da Comissão Interparlamentar Agri, que se vai realizar, portanto, no Parlamento Europeu. É apenas uma informação para que os partidos que se vão pensando nisto, 25 de setembro, depois teremos que decidir a representatividade da Comissão, sendo que são, em princípio, o convite ainda não chegou, mas será apenas de 4 deputados e, portanto, convinha fixar desde logo, mas isso provavelmente vamos deixar este assunto ou apenas dar a informação para que os partidos vão meditando sobre isto. Temos que fixar uma metodologia sobre isto e costuma-se dizer no início do saco é que está o atilho, para tentar saber como é que se faz essa representatividade. Há várias formas, como sabem, há o método ONT, há o método dos maiores partidos, já. Mas, portanto, convinha estabilizar logo, desde o início, uma metodologia a aplicar em todas as outras, que é para que depois não fique ao critério da viagem que seja mais convidativa ter aqui alguma alteração. Portanto, É apenas uma informação, gostaria que os partidos pensassem sobre ela. Numa próxima, se estiverem de acordo, numa próxima reunião de mesa e de coordenadores, vamos estabelecer esta metodologia. Estão de acordo? Alguém se quer pronunciar sobre isto? Então, muito obrigado. Passando de imediato ao segundo ponto, metodologia dos trabalhos da Comissão, eu tinha aqui, vi com os serviços previamente, e tinha aqui alguma metodologia a propor-vos. A primeira é a continuação do envio da convocatória para o Outlook. Portanto, perguntar se todos, por Outlook, se os grupos parlamentares estão de acordo com esta metodologia. Muito obrigado. Sr. Deputado, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu suponho que, prosseguindo a boa prática anterior, com a proposta prévia de ordem de trabalhos aos coordenadores. Não, se estamos a falar da metodologia, da convocatória.
Se permite, no ponto 2 da ordem do dia, está o projeto da ordem, da ordem do dia. Está só para mim. Eu peço desculpa. Tem razão, eu peço imensa desculpa. Pronto. O projeto da ordem do dia será enviado à mesa e coordenadores até quarta-feira, final do dia, ou quinta de manhã, com prazo de validação e envio de convocatória na sexta. Ou seja, nós propomos-nos aqui enviar até ao final do dia de quarta-feira ou quinta-feira de manhã, com prazo de validação da convocatória até sexta. Ou seja, é enviado à mesa e aos coordenadores e depois pede-se os contributos até sexta e depois concordam com isto? É que eu por acaso, pensei
Presidente.
Que...
Não. Peço a palavra, Sr. Presidente. Só para que fique claro, Sr. Presidente, então qual será o término para que os grupos parlamentares possam submeter propostas, requerimentos e portanto, será quarta-feira, o término será... Sr. Presidente, então, 72 horas antes da fixação da ordem do dia, que será fixada, então, na sexta-feira. Portanto, isso quer dizer, então, que os grupos parlamentares, se quiserem incluir algum ponto na ordem do dia da semana seguinte, terão que enviar as propostas até terça-feira, que serão essas 72 horas, é isso? Não era essa a prática que nós tínhamos, era até... A prática que nós tínhamos era até, portanto, os grupos parlamentares que submetessem, por exemplo, um requerimento até quarta-feira ao fim do dia, ele ainda conseguia dar entrada nessa ordem do dia para a semana imediatamente seguinte. Mas isso não são 72 horas, Sr. Deputado. Isso não são 72 horas. Exatamente. Era assim que funcionava. E na legislatura anterior também. Tanto na 15ª como na 16ª funcionava assim.
Nessa altura, Sr. Presidente, era só, peço desculpa, cumprimentá-lo naturalmente, mas dizer, sexta-feira é o período de validação. Até que horas? É às 17h, é ao meio-dia? É só dizer isso. Portanto, nesse período de validação...
Podemos enviar até... Como é que definir a hora?
Não, nós enviamos a ordem do dia, damos
a
prazo
para a validação. Muito bem, muito bem.
Fica até à validação, não é?
Eu vou dizer porque é que é esta minha, é uma proposta que é minha, que eu faço a todos e que os grupos parlamentares podem pronunciar ou não. Eu pretendo que esta comissão seja uma comissão, uma casa aberta. E se há um requerimento que me é enviado e que eu não divulgo ou não mando distribuir, qualquer deputado pode o fazer por comunicação social e pelos mais diversos aspectos. Portanto, não vale a pena eu estar aqui a sonegar o que quer que seja. Informação? Step. Portanto, aquilo que eu disse, mas submeto à vossa apreciação, não é? As instruções que eu disse aos serviços foi: o requerimento entra e é distribuído. Certo? Então, vamos continuar. Se for caráter de urgente, é incluído logo na ordem de trabalhos e, não será, se não, será discutido na reunião seguinte. Ora, já tivemos um caso. Há mesmo um caso aqui, em apreciação nesta ordem do dia. Foi um requerimento apresentado pelo PAN. De imediato foi incluído. Ainda havia, se a ordem de trabalhos já tivesse feita, pronto, seria discutido aqui, não é? É? Mas urgente, quer dizer... Hã?
Se não precisa da regra de urgência, é relativo, mas há regras para ser... Mas que cumpre essa regra?
Pois. Agora, baixa de projetos de resolução. O que se aqui propõe é a continuação da metodologia adotada. O proponente questionado por e-mail se pretende discussão ou em comissão ou em plenário. Isto já é sempre assim foi, portanto, o proponente é que escolhe se quer discutir o assunto aqui ou discutir em plenário. Não há aqui interferência nossa. Concordam com esta metodologia? Pronto. Quanto à metodologia, passámos em revista tudo aquilo que eu já tinha previamente discutido com os serviços e que trazia aqui para a vossa apreciação e, naturalmente, ratificação. Esta é apenas a proposta da nossa organização, mas que, obviamente, que eu, com esta abertura, submeto a vós. Passando ao ponto 3, a fixação do dia e hora da reunião da Comissão. Ora, o que se aqui propôs já na reunião passada é que a nossa reunião reunisse às terças-feiras, às 15 horas. Estão de acordo? Pronto. Pode acontecer que circunstancialmente a reunião de coordenadores a gente possa pô-la um bocadinho mais cedo. 15h30. Nós agora não, era 15h45, houve aqui um problema de outlook, não. Ah, desculpem, 14h, tinha que ser. 14h30, certo? Concordam? Concordam? Penso que eu pretendo que as reuniões com a mesa e coordenadores sejam com alguma regularidade, porque assim não é só o Presidente a trabalhar e vocês assim dão o vosso contributo. E penso que meia horazinha, não quer dizer que sejam todas, é quando se justifique, e desde logo, quer qualquer coordenador, qualquer vice-presidente está à vontade para marcar reuniões quando fala comigo e marcamos a reunião. Concordam com isto?
Antes de mais, cumprimentá-lo e desejar-lhe um bom mandato, bem como também a todos os senhores deputados e deputadas, e que reine naturalmente a cordialidade e o respeito entre todos. A minha questão é a seguinte. E, portanto, à terça-feira às 15 horas, mesa e coordenadores às 14h30, e quando sucederem as jornadas parlamentares, que é à segunda e terça? Temos que encontrar outra data.
Essa era
a questão. Pois, mas eu não sabia.
É correto. temos que encontrar aqui uma data alternativa. E eu, o que se propõe era, era quarta-feira de manhã. Eu sei que a quarta-feira de manhã vai haver muitas comissões. Portanto, esta também poderá ser na quarta-feira pós-plenário. O que é que... É um caos. Desculpem lá, e se for quinta de manhã? Preferem quinta de manhã?
Quinta de manhã não é possível. Desculpe. É a reunião dos grupos parlamentares.
Sim. Quinta depois do plenário.
Dá-me licença.
Senhor deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado. Eu creio que as alternativas à terça-feira, em havendo jornadas parlamentares, a mais razoável é o pós-plenário de quarta ou de quinta. Suponho que a quinta ainda não está escolhida por ninguém, nem a quarta, é só qualquer uma delas serve. Portanto, podemos ir preenchendo já a quarta-feira por mim.
Senhor Presidente, posso?
Senhor Presidente, para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, também é diferente. Todavia, permita-me que o avise, ou que informe, é mais informação do que propriamente aviso, que na legislatura anterior houve uma outra situação em que, para os amantes do futebol, que gostam de ir, por causa das jornadas do Campeonato da Liga Europeia, e há pessoas que veem aí algum motivo de depois terem que faltar ou faltarem ao jogo, quer que seja. Portanto, pelo que eu sugeria, provavelmente à quinta-feira ou quartas-feiras, às 14 horas, antes do plenário. Nós fizemos-o também o ano passado, na legislatura anterior, às 14 horas.
Sr. Deputado Pedro Carmo.
Muito bem, não querendo aqui.
Pois eu sei que não é justificação, estou a dizer, havendo possibilidade.
Tá, desculpem lá. Vamos-nos.
Desculpem lá. Bom,
peço imensa desculpa, mas assim não. Sr. Deputado, assim agora tem a palavra o deputado Pedro do Carmo. Não. Senão, se falarmos todos, não nos vamos entender seguramente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou interferir na primeira becha entre da AD, que já houve aqui alguma divergência. O futebol já dividiu, já teve aqui a primeira divisão do governo da AD. Mas, à parte dessa questão, nós sugerimos que seja quarta-feira, ou quarta-feira, às 14h, às 14 horas, ou então pós-plenário. Para mim é a sugestão.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar Chega não se opõe a nenhuma das duas alternativas, para nós é igual, é indiferente.
Sr. Presidente, aqui na qualidade de deputado e não de vice-presidente, eu, sendo um aficionado de futebol, eu creio que não deverá condicionar os trabalhos parlamentares. Relativamente à data, ao momento, eu creio que aqui alguma flexibilidade poderá ser útil. Porque dependendo de semana a semana, poderá ser mais útil ajustar para uma quarta de manhã ou até para uma quarta final a seguir ao plenário. Portanto, como não são assim tantas jornadas parlamentares, creio que poderemos decidir caso a caso.
Sr. Presidente, permita-me, fica às quartas-feiras, às 14 horas. Se não houver, é caso a caso, pronto, mas fica já esse definido.
Então, procurando obter aqui algum consenso numa coisa que não é consensual, ficamos como a apontar para quarta-feira, às 14 horas, ou eventualmente, às quartas-feiras, depois do plenário. Sendo certo que a questão do fim do plenário sempre que vem alguém a esta comissão é muito... Não, eu confesso que não é uma boa... Eu entendo que não é uma boa prática. Porque a gente diz para alguém que vem cá que é um determinado dia depois do plenário. Ora, nunca sabemos quando é que o plenário acaba ou quando não acaba. E não é, a meu ver, eu que sou um estrito comparador de horários, eu costumo dizer, é às 14, é às 15, é às 18, é às 20, é às 24, a hora qualquer, mas devemos ter uma hora. E o pós-plenário, sendo que para os deputados pode eventualmente até ser confortável, para quem vem não é tão assim. E por isso nós vamos ter que arranjar aqui uma forma de que, se é para ouvir alguém, eventualmente marcamos às quarta-feira às 2. Se é uma reunião que apenas não tem ninguém de fora, é só os deputados, pronto, poderemos eventualmente ir para a quarta-feira depois do plenário. Concordam com isto? À quinta-feira está num... quinta-feira não, o Sr. Vice-Presidente João Paulo Graça vai ter que presidir à próxima reunião. Mas pronto, depois falarei com ele. Muito bem, então quanto à fixação da hora e da...
Sr. Presidente, deixa-me só dar uma chega, se peço a palavra.
É outro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só dar uma chega que penso que pode ser pertinente, que é também esta comissão, também pode ter em conta o facto de as comissões pós-plenário serem mais pesadas para as famílias dos respectivos deputados, mas também, não só dos respectivos deputados, mas também das famílias dos senhores assessores parlamentares e dos próprios assessores dos grupos parlamentares, porque muitas vezes as agendas das reuniões plenárias são bastante extensas, os plenários às vezes complicam-se devido ao número de pedidos de esclarecimentos, etc., e, portanto, pode ficar para bastante tarde uma reunião de comissão pós-plenário, e assim ainda por cima tiver uma ordem do dia que não seja curta. E, portanto, queria também dar esta achega, que penso que pode ser pertinente, ficar na prioridade de que, para salvaguardar as famílias dos senhores assessores e dos senhores deputados, que seja, talvez, privilegiado a comissão da hora de almoço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Essa é oportuna. Estão aqui dois deputados na sala. Eu próprio e minha outra senhora deputada, que já fizemos aqui uma direta. Se não foi nesta sala, foi na sala ao lado. Eu ia aqui a deputada Júlia, por causa... É verdade, quer dizer, era uma reunião pós-plenário e que se estendeu até às 8 horas do dia seguinte. Eu saí daqui, eram 8:30... Fui a casa tomar banho, mudar de roupa e voltei para o plenário de sexta-feira. Portanto, passei aqui uma noite de quinta para sexta nesta sala ou na sala ao lado, já não me recordo. E isto é verdade. É que não se sabe quando é que termina. Aquela, teoricamente, também era para terminar mais cedo. Acabou às 8 horas do dia seguinte. Passando ao ponto 4 desta ordem de trabalhos, eu próprio...
Peço desculpa, estava a tentar sinalizar, não queria interromper o Sr. Presidente, mas ia só pedir se houvesse a anuência dos grupos parlamentares, se era possível anteciparmos o ponto 7, a discussão do requerimento que foi apresentado pelo PAN, porque eu tenho reunião com o Governo por causa da apresentação do regime jurídico do ensino superior, e para não estar a faltar no horário do Governo, gostaria de pedir a concordância dos restantes grupos parlamentares para podermos discutir o requerimento.
Eu não tenho nada a opor, senhores representantes do Grupo Parlamentar. Então, eu se não se importam, dava a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para apresentar o requerimento.
Senhor Presidente, favor, peço desculpa, deputado. É um ponto de ordem à mesa. O nosso Grupo Parlamentar tinha pedido o adiamento deste ponto, Senhor Presidente. Não sei se... Não fez.
Então está dispensada a senhora deputada. Não tem, este é protestativo, não tem discussão e, portanto, não fica para a semana. Então, voltamos ao ponto 4, sendo que o ponto 7 está discutido, certo? Senhor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, é que eu vou ter de sair também para um outro compromisso. E sobre o ponto 4, eu gostaria, não querendo antecipar uma apresentação que faria, mas gostaria de fazer uma breve interpelação. Pronto, muito obrigado, Sr. Presidente. No essencial, uma vez que a lei orgânica do Governo não está ainda publicada, nós não temos ainda muita noção de qual é, desde logo, o âmbito, nomeadamente da Secretaria de Estado das Pescas e do Mar, qual é o escopo em que nos vamos mover, mas eu, digamos, calculo quando a tutela é sobre o mar, há de ser sobre um conjunto de atividades relacionadas com o mar. Calculo, por exemplo, os portos comerciais também serão mar, calculo que as atividades relacionadas e o licenciamento das eólicas offshore vão de ser mar, não sei se o surf também, a indústria do surf é também mar, era um pouco, quando o Sr. Presidente propõe a alteração da designação, gostaria que delimitássemos aqui o âmbito da intervenção desta Comissão, sob pena de interferir na área de intervenção de outras comissões.
Muito bem. Eu próprio fiz essa proposta de alteração porque, efetivamente, não é conhecida, e o Sr. Deputado tem toda a razão, a orgânica deste Governo. Agora, o que é sabido é que, efetivamente, há a Secretaria de Estado, que se designava a Secretaria de Estado das Pescas, passou a ser designada a Secretaria de Estado também do Mar, e obviamente não existe neste momento informação de que as outras atividades ligadas ao mar sejam de outro Ministério. Por isso é que eu entendi que esta Comissão deveria ter a competência das pescas e também do mar, e chamasse assim a esta Comissão também toda a atividade relacionada ao mar, e entre as quais todos os aspectos da economia do mar, sendo que o mar estaria, a economia do mar estava na Comissão de Economia e agora, na verdade, fica na alçada do Secretário de Estado do Mar. E, portanto, fazia todo sentido que... Mas também não tenho nenhuma pressa, era só porque a alteração da Comissão fazia sentido que seja já no início, mas podemos também aguardar que haja que a lei orgânica do Governo seja... Não tenho nada a opor. Se os partidos aqui representados concordarem, não tenho nada a opor que se aguarde pela lei orgânica do Governo. O Sr. Deputado Frazão pediu a palavra. Sim. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre este assunto da alteração do nome, o Grupo Parlamentar do Chega tem o seguinte a informar, Sr. Presidente. Nós podemos estar de acordo com a inclusão do mar no nome da Comissão, mas pugnamos pela manutenção da designação Pescas. Nós pensamos que deve existir alguma estabilidade institucional no nome desta Comissão, e lembro, por exemplo, que no 13º Governo Constitucional, liderado pelo Partido Socialista, também o nome do Ministério da Agricultura mudou para Ministério da Agricultura e Alimentação, mas nós aqui no Parlamento mantivemos o nome de Comissão de Agricultura e Pescas. Portanto, eu penso que o Parlamento deve manter uma certa estabilidade no nome das comissões, pese embora o facto dos governos terem a liberdade de poderem mudar o nome, a nomenclatura dos seus ministérios, conforme achem que é mais ou menos pertinente. Advém também o facto de, na minha opinião, e na opinião do nosso grupo parlamentar, a palavra agricultura não jogar bem com o mar. Isto porquê? Porque agricultura é uma atividade e mar é um recurso. Ou seja, no limite, devíamos nos chamar ou Comissão de Terra e Mar, que são os dois recursos, ou Comissão de Agricultura e Pescas. Agora, Comissão de Agricultura, que é uma atividade, e Mar, que é um recurso, penso que não joga muito bem. No nosso entender, o que seria mais eficaz seria nós mantermos o nome de Comissão de Agricultura e Pescas, mantendo o peso institucional do Parlamento, a tradição parlamentar e a estabilidade do nome desta Comissão. No entanto, não nos opomos à inclusão da designação MAR, se mantivermos também o nome da atividade que nos regula, que regulamos, no fundo, que tutelamos, que são as pescas. Aproveito também para informar que ontem mesmo tive uma reunião com a APARA, que é a maior associação de pescadores do Distrito de Aveiro, e lá em Aveiro, um dos pontos que foi arvorado ontem na própria reunião foi de que, se é verdade que o Sr. Secretário de Estado é de Aveiro, e portanto isso de alguma forma agrada essa associação, por outro lado também ouvimos algumas queixas pelo facto de terem retirado a palavra pescas do nome do Ministério, o que, na interpretação desta associação, ou do presidente desta associação, pode indicar que está a ser dado menos peso à atividade das pescas. Não quero dizer que assim seja, mas estou só a transmitir aquilo que ouvi ontem em Aveiro. E, portanto, por todos estes considerandos, o Grupo Parlamentar do Chega é da opinião de que devemos manter a designação pescas na Comissão. Obrigado.
Mais algum dos senhores deputados que quer...
Bem, muito boa tarde a todos. Em relação a esta situação, aquilo que me parece é que, se por um lado é importante fazer coincidir os nomes da orgânica do Governo às nossas comissões, não só a nomenclatura, mas essencialmente os aspectos que vão estar a ser trabalhados na comissão. O mar inclui as pescas. Ou seja, apesar de ser uma atividade piscatória, efetivamente o mar inclui as pescas. Aquilo que nós temos que desafio o Sr. Presidente é efetivamente ver quais são os temas. As pescas estão naturalmente incluídas, e o que é que incluía mais na comissão para além das pescas? Eu acho que é essa, acho eu, essa é a nossa principal preocupação relativamente aos temas que vamos tratar aqui na comissão.
Faz favor.
Muito rapidamente, apenas para dizer que realmente, se não há consenso, acho que também não há grande pressa em decidirmos, e nós vamos sempre errar, na verdade, ou por excesso ou por defeito. Já na anterior legislatura, agricultura e pescas não refletia tudo aquilo que esta comissão fazia, precisamente porque as florestas que passaram com o anterior governo para o seu ministério, portanto, para a nossa comissão, isso não ficou refletido no nome da comissão, e não é por isso que deixamos de tratar disso aqui. Portanto, nós vamos sempre pecar ou por excesso ou por defeito, e, portanto, nós somos bastante agnósticos, pelo menos eu sou bastante agnóstico em relação a esta mudança de nome, não me choca, mas também não me chocaria de modo algum que se mantivesse agricultura e pescas, e acho que, não havendo pressa, esperemos então pelo Governo, para que fique claro tudo aquilo que quer fazer, que responsabilidades quer dar, e depois logo aí então poderemos, de uma maneira mais informada, decidir o nome da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma...
Presidente, só para, se me permite... Só para concluir que essa questão tinha sido abordada na última reunião, e a posição do Partido Socialista é claramente que, da nossa parte, nada a opor que fique agricultura e mar, e aliás, só se pesca no mar, não se pesca em terra, como podíamos aqui, já foi no rio também, mas as pescas estão incluídas. Temos também a questão da pecuária, não vamos aqui referir a pecuária, das florestas, concordamos com a designação. No entanto, essa questão tem que ser proposta ao Presidente da Assembleia da República, e isso é discutido em conferência de presidentes, por isso terá que ser depois analisada essa proposta, mas de qualquer das formas não é urgente, mas o Partido Socialista não se opõe a que fique a designação de agricultura e mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente Mário Mourinho Lopes, faz favor.
Novamente na qualidade de deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, aliás, eu devo dizer que depois da discussão da dança das cadeiras em plenário, este é o segundo tema mais divertido com o qual eu me deparo. Estar aqui a discutir a onomástica ou a brucronomástica do nome desta comissão. Da nossa parte, para não criar mais obstáculos à discussão efetiva das políticas, qualquer nome está bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma questão? Eu também não tenho... Isto é o que aqui foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Pinto. Não há pressa nenhuma. Temos é que, efetivamente, iniciar as nossas... estabilizar aqui o nome da comissão. Eu quero dizer que, no passado, esta comissão chamava-se Comissão de Agricultura e Mar. Era a sétima comissão, Comissão de Agricultura e Mar. E tinha nessa altura, era das comissões com melhor ambiente nesta Assembleia. Eu queria, de certa forma... mas não há nenhuma pressa. Se quiserem, vamos deixar que a Lei Orgânica do Governo seja... publicada, vamos pensando sobre isso. Não. Eu tenho também um grande carinho por todos os pescadores e também, de certa forma, sei que isso, sei o que eles pensam também sobre isso. E não é seguramente o nome que nos vai dividir, nem que vai dividir os pescadores. Mas então, vamos aguardar, se não se importam, vamos aguardar com a Lei Orgânica do Governo e depois fixar a designação, porque era importante era que estabelecêssemos o nome desta comissão. Passando ao ponto 5 da ordem de trabalhos, calendarização da discussão do plano de atividades, nós temos há um plano de atividades que está aprovado e que tem um conjunto significativo de atividades que ainda não são cumpridas e estamos a dar-lhe continuidade, aliás, ao plano de atividades e ao orçamento. De todo modo, há até também pela alteração das competências desta comissão que tivemos a falar do ponto seguinte, pode haver necessidade de alterar o plano de atividades. E a proposta que eu fazia era, visto estarmos a chegar aqui ao fim, vamos ter... A última reunião será... Nós temos mais duas semanas e se calhar não há necessidade de estarmos aqui a fazer à pressa e até também por causa disto. É que a Lei Orgânica do Governo não sabemos quando é que será conhecida. Portanto, eu propunha que os grupos parlamentares fossem pensando no assunto e em setembro, no início dos nossos trabalhos, a gente revia o plano de atividades e o orçamento. Concordam com...
Dezembro.
Pronto, até mais uma informação. Pronto. Mas, de qualquer forma, não há volta a dar. Pronto, de todo modo, vamos já. Da mesma forma que no ponto 6, calendarização da discussão do regulamento da Comissão, deixaríamos também, íamos pensando nele, deixaríamos para setembro. Concordam com isso? Mas ainda nesta legislatura ainda não houve nenhuma reunião de presidentes de comissão e portanto e a conferência de eu acho que fazia todo sentido que houvesse, mas até para que pronto, o ponto 7 da nossa ordem de trabalho está prejudicado. E temos aqui no outros assuntos. Nós tínhamos aqui em trânsito duas petições. Uma petição fazia parte, era relator um deputado que não faz parte da mesma, e há uma segunda petição cujo relator é o nosso vice-presidente João Paulo Graça, penso, sim?
Sim.
Portanto, o que eu propunha era que, para não estar a ouvir outra vez e tal, e o Sr. Deputado João Paulo Graça tem, provavelmente, já algum serviço feito nesta matéria, era que mantivéssemos os deputados relatores, eu próprio, a outra petição é o Cristóvão Norte, poderíamos falar com ele. Epá, ele, não sendo membro desta comissão, nada impede que o venha a apresentar ou que haja um deputado do mesmo partido que o apresente. E, portanto, o que eu propunha era que estas petições se mantivessem e, portanto, tão breve quanto possível fosse apresentado o relatório com vista à sua
A proposta é manter o relator.
É manter o relator. Concordam?
Porque já tem processo feito.
Sim.
E era só terminar.
E assim sendo, eu não tenho mais nenhum assunto e perguntava aos senhores deputados ou a qualquer grupo parlamentar se tem mais alguma questão a acrescentar a esta matéria.